Um projeto de pesquisa multicêntrico, inédito, envolvendo universidades, hospitais, setor privado, que irá coletar dados de crianças e jovens recém-diagnosticados com lúpus eritematoso sistêmico juvenil por um período de 10 anos. O Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP lidera esse grupo brasileiro que participa da pesquisa. Essa iniciativa pioneira posiciona o Brasil como um centro de conhecimento de referência em características clínicas, genéticas e ambientais relacionadas a essa doença. O lúpus eritematoso sistêmico juvenil é uma doença rara, autoimune e potencialmente grave. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Clóvis Arthur Almeida da Silva, que é chefe da unidade de reumatologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Clóvis. Seja bem-vindo.
Obrigado. Bom dia, Roxane.
Muito obrigado por conversar conosco. E a primeira questão que eu coloco, doutor, é sobre ser um dos primeiros estudos prospectivos dirigidos especificamente a essa doença. Eu acho que vale a gente destacar esse ponto.
Perfeito. Na realidade, nós começamos desde 2014 um grupo brasileiro, como você ressaltou, começamos a estudar dados retrospectivos, né, sobre esta doença, e caracterizamos inicialmente várias questões do ponto de vista clínico, laboratorial. Como essa é uma doença que a gente fala multissistêmica, mas que a genética está envolvida, o ambiente está envolvido, e isso faz com que ela seja bem interessante se conhecer as características de nós brasileiros, que somos um povo miscigenado, com várias características tropicais. Então, acho que essa iniciativa deste grupo é muito bem-vinda e torna o país, como talvez o grupo, hoje nós temos orgulho de um grupo desta doença crônica que predomina no adolescente, de ser um pioneiro no mundo. Então, isso nos deixa muito gratificantes em relação a isso.
Uhum.
Esse grupo novo que começará em 2020, então 10 anos, nós vamos incluir todos os pacientes lúpicos provenientes de praticamente todos os estados e todas as regiões do país, que acompanham em centros de atenção terciária de reumatologia. O que é isso? Na realidade, os hospitais universitários, como uma doença crônica, ela precisa de especialistas que acompanhem durante a fase da infância e adolescência. E nós vamos incluir os pacientes que foram diagnosticados recentemente, ou seja, 6 meses de diagnóstico, e acompanhar progressivamente durante a infância e adolescência até ele passar para a idade adulta.
Uhum.
E para isso, nós vamos estudar várias questões interessantes, as características clínicas, mas agora, toda vez que o estudo é prospectivo, o cuidado, a monitoria do estudo fica mais cuidadosa, fica mais detalhada. Além disso, vão estar fatores ambientais, como, por exemplo, poluição, como alguns agentes infecciosos que podem desencadear a doença. Vamos estudar o perfil dos autoanticorpos, que é uma doença autoimune, então produz autoanticorpos, o tratamento e evolução desses pacientes.
Uhum. Doutor Clóvis, o que é que já se sabe sobre, a medicina já sabe sobre essa doença? Ela é prevalente em algum grupo específico, ou etário sim, porque é criança e jovem, mas algum tipo racial, algum tipo, enfim. O que é que se sabe? Que grupos são mais afetados dentro desse universo jovem, né, de crianças e jovens, é mais afetado pela doença?
Ah, excelente pergunta. Essa é uma doença que, primeiro, é universal. Ela ocorre em todos os países e pode ocorrer em todos os estados brasileiros. Então, e essa é uma doença que 80... É a mesma doença lúpus eritematoso sistêmico. Nós estabelecemos que o lúpus juvenil ou pediátrico é aquele que ocorre abaixo de 18 anos. E o lúpus de adulto é aquele que ocorre acima de 18 anos. 20% do lúpus é juvenil, então ocorre abaixo dos 8 anos de idade. Nesse lúpus juvenil, a maioria, 75%, ocorre na idade de adolescente. Qual a idade de adolescente? Adolescente vai, segundo a Organização Mundial de Saúde, inicia em 10 anos e vai até 19 anos. Então, 75% dos lúpus pediátricos ocorrem entre 10 e 18, né?
Uhum.
Até 18 anos é lúpus juvenil. É interessante que é uma doença mais prevalente no sexo feminino. E sendo que no adolescente ela chega a 8 a 9 meninas para cada menino. Então é mais frequente na menina do que o menino. O lúpus pode ocorrer também 25% abaixo de 10 anos e raramente abaixo de 6 anos de idade. Ela não acomete nenhuma etnia, na realidade, todos no Brasil a gente já estudou isso, até porque nós somos, na realidade, mixigenados, então não tem uma etnia. Alguns países têm isso mais claramente, mas no Brasil ela ocorre em qualquer etnia. Então, uhum. isso não é um fator que difere em si. Raramente, apesar de ser uma doença que tem uma base genética, mas ela é muito raro a gente ter famílias com doenças autoimunes. Está menos de 10%, isso é interessante. O que sugere que o ambiente, então o sol, alguns vírus, né, poluição, alguns medicamentos podem desencadear o lúpus eritematoso. Mas todo mundo que tem, já tem uma característica genética que nasceu com ela, mas não necessariamente que o pai e a mãe ou os avós ou os tios tenham. Então, nesse aspecto, ainda é bem intrigante para a gente entender esses aspectos genéticos. O nosso grupo também vai estudar uma parte também genética, né? Como é a genética de nós brasileiros. Então, e esse apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Reumato e do Laboratório Dado vão ser fundamentais para a gente, essa parceria ética entre universidade, laboratório e indústria privada é muito bem-vinda, porque, de certa forma, qual é a importância desse grupo? A gente conhecer mais o lúpus pediátrico para o paciente, famílias, e possibilitar que essas crianças e adolescentes tenham uma vida adequada e a melhor possível durante a sua vida, né?
Claro, e é importante a gente falar também como é que ele aparece, como é que normalmente essa doença é descoberta e hoje como ela, acho que é a oportunidade de a gente falar também sobre como ela é tratada, ela é controlada, ela é autoimune, só pode explicar por um desses fatores, então provoca uma reação, né? O que é o mecanismo autoimune quando ele sofre esse problema, né? Ele passa a reagir de forma errada. Então, como é que detecta, como é que trata hoje?
Então, Roxane, na realidade, assim, o lúpus é uma das situações, e aí o pediatra, é sempre o médico que vai, o médico do adolescente, que vai primeiro reconhecer algumas questões, depois, se dependendo, vai encaminhar para o especialista. Quem acompanha esses casos é o reumatologista pediátrico, que é o médico que estuda as situações de doenças traumáticas. O lúpus é a doença autoimune mais característica, porque ela é uma doença autoimune sistêmica. Uhum. O organismo de uma pessoa que tem lúpus, ela tem uma desregulação imunológica. Então, ela perde a tolerância de você tolerar, de você aceitar alguns antígenos que a gente chama. Por exemplo, todos nós, todo dia, temos uma questão chamada apoptose, que é a morte celular. Células morrem, né? Todo mundo, a célula morre, tem um período de vida. O paciente com lúpus, nós já sabemos, e nós pioneiramente mostramos isso no nosso grupo, que eles têm uma apoptose aumentada, então a morte celular é aumentada. Quando morre a célula, vários antígenos, que são tipo pedacinhos de areiazinha, eles são encaminhados para o sistema imunológico. Uma pessoa que não tem lúpus, isso é depurado, e aí o organismo deleta isso. No paciente com lúpus, isso é muito aumentado. Então, é como se eu liberasse várias poeirazinhas dentro do corpo. Uhum. Isso estimula o sistema imunológico, células imunológicas, a produzir autoanticorpos. Em vez de um anticorpo ser uma questão de defesa, ele passa a atacar os órgãos-alvos, entendeu? Então, e aí, como o lúpus é uma doença que pode acometer qualquer órgão-alvo, é por isso que, então, não dá para, mesmo a gente falando, cada criança e cada adolescente tem manifestações. Quais são as mais frequentes? Então, geralmente dá manifestação na pele, pode ter mancha na pele, com artrite, às vezes com rim inflamado ou outras questões. Mas cada caso é único. Então, assim, por isso que o pediatra, o médico adolescente, o reumatologista vai avaliar. Quer dizer, nem tudo que tem essas questões é lúpus. Lúpus, na realidade, geralmente é uma doença aguda, ela pode demorar um tempo para fazer o diagnóstico, às vezes 1 a 3 meses, mas é sistêmica. O que é sistêmica? Tem vários órgãos ao mesmo tempo. Então, só uma mancha na pele não é pouco provável de ser só um lúpus sistêmico, entendeu? Ele tem que ter outras questões. E uma tríade, ou seja, 3 manifestações que é bem frequente quando você tem lúpus, o paciente tem uma febre, às vezes febre baixa, perda de peso, falta de apetite. Então, geralmente, isso vem acompanhado com todos esses órgãos e sistemas acometidos. Então, você, como você suspeita, você vai pedir exame de sangue. E os exames, aí é um conjunto de alterações clínicas com exames de sangue, uhum. né, que vai fazer esse diagnóstico. Então, são critérios que a gente usa. Então, quando preenche os critérios, faz o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico juvenil. E como trata essa doença? Essa é então, por isso que cada, apesar do nome lúpus, cada paciente, eu volto a ressaltar, tem manifestações e características diferentes. Então, você vai tratar de acordo com as manifestações do paciente. Por exemplo, quem tem mancha na pele, geralmente nós sabemos que 50, 70% dos pacientes terão mancha na pele. O clássico é um rashimalá, um vermelhão na bochecha da criança ou do adolescente. E esse vermelhão, ele piora com a exposição ao sol. E aí a gente vai usar medicamentos também, inclusive proteção solar, para evitar que ele tenha recidivas quando o contato com o sol. Exemplo, né? E aí, se ele tem inflamação na articulação, você vai usar medicamentos para diminuir a inflamação na articulação. Se ele tem inflamação no rim, que é um pouquinho mais forte, você vai usar remédios mais fortes, corticoide e imunossupressor. Então, cada caso, ele tem que ser guiado pelas manifestações clínicas. Então, nós temos um lúpus leve, um lúpus moderado, um lúpus mais intenso, que o mais intenso é preciso usar mais medicamento. Mas, felizmente, hoje, nós temos tratamento. E tratamento usando o medicamento adequado, as crianças e os adolescentes permitem que melhorem, né? Façam esporte, voltem, tenham a vida social e vida normal, assim como todos os pacientes. Então, hoje, o avanço da tecnologia, e esse é um exemplo de um nosso grupo que é empreendedor e tem inovação, é que a gente tem a possibilidade de uma qualidade de vida excelente para o paciente, né, e para a família.
Muito bem.
Nossos pacientes agora estão crescendo e virando adultos. Então, estão trabalhando, estão fazendo universidade. Isso é a nossa missão como médico, como professor, é de ajudar essas pessoas, né, o melhor possível para serem pessoas independentes, com autonomia, né, e que gerem questão interessante para nós e para o nosso país, né?
Bom, nós vamos acompanhar. Agradeço muito a participação do professor e traremos os resultados na medida em que, né, for oportuno. Muito obrigada, professor Dr. Clóvis Astur Almeida da Silva, que é chefe da Unidade de Reumatologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado. Bom dia para vocês. Um abraço. Bom dia.